A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, hoje no Ainda Bem Que Faz. Essa pergunta, falamos da Lei de Murphy, eleitoral, e cuidado europeia de, afinal, estamos a votar para quê? Mas começamos por ir à bomba de gasolina, Júlio.
É isso mesmo, que tal voltarmos a falar do preço dos combustíveis?
Pois, é um tema que tu gostas.
Sim, pois, acho que todos Júlio. Nós, não é? Voltaram a aumentar e de que maneira, não é, Júlio?
É verdade, passou quase despercebido este aumento, embora tenha sido anunciado, mas voltaram em força os aumentos dos combustíveis e com o entusiasmo da política parece que ninguém deu conta. Pois ontem voltei à autoestrada, lá estavam os novos preços, o gasóleo 1.793, depois de ter andado uns dias abaixo de 1.6. Continua a disparidade entre alguns preços em postos da cidade e os postos das áreas de serviço das autoestradas, onde até os produtos de consumo são substancialmente mais caros. Mas agora segue a campanha e que interessa lá o aumento dos preços dos combustíveis. Lá se vai a margem do e-voucher e continuam as margens dos operadores.
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, por falar em campanha, afinal, o que é que vamos eleger mesmo no dia 30 de janeiro?
Essa é a pergunta para queijinho?
Sim,
essa
é para queijinho, é para queijinho.
Paulo, eu vou dizer-te, vamos eleger 230 deputados para a Assembleia da República.
Claro.
Era essa
muito
a pergunta,
bem,
a resposta,
é
não era?
Isso. Mas eu iria com mais calma nessas certezas, não é? E nessas facilidades aparentes. Isto porquê? Obviamente depende das interpretações. Isso é o que a Constituição diz, sem qualquer
Sim.
dúvida, formalmente é isso, não é? Mas em algumas ocasiões também dá jeito, mas depois dá jeito a outras coisas. Por exemplo, em 2015, e foi esse o racional para a formação do governo liderado pelo segundo partido mais votado, no caso o PS, não é? Que tinha o apoio da maioria do Parlamento, lá está, aí elegeram-se 230 deputados. Bom, mas agora já se diz que esta eleição é para escolher o próximo primeiro-ministro, não é? Entre
Sim.
António Costa e Rui Rio, e ambos dizem isso.
Exatamente,
o que está em causa,
os próprios
dizem.
Também.
O que está em causa é saber se sou eu ou este senhor aqui ao meu lado, nos debates, ou à minha frente, que vai ser primeiro-ministro. E ontem, atenção, não é só isto, ontem Inês Sousa Real apresentou uma outra interpretação para responder às perguntas sobre a votação em Setúbal, por onde andou ontem, e onde há dois anos foi eleita Cristina Rodrigues, que entretanto saiu em ruptura do PAN.
Do PAN.
E, portanto, o PAN quer ali ir buscar, ou manter o seu, um deputado, a eleição de um deputado, tendo perdido Cristina Rodrigues. Inês Sousa Real diz que os eleitores votaram e elegeram o PAN e não Cristina Rodrigues. Portanto, aí é o partido.
Exatamente.
Portanto, pode-se votar em deputados concretos, em partidos ou para eleger o primeiro-ministro. Portanto, como se vê, há interpretações para todos os gostos sobre esta questão muito simples, afinal, em quem vão votar os eleitores. Não é?
O livro também diria isso.
Também diria que se vota no partido
claro.
E não no deputado, no caso
da
deputada.
E por isso foi Rui Tavares a estar nos debates televisivos. Não é?
Exatamente.
É mesmo. Olha, e será que estamos mesmo a assistir a uma tendência de equidade na União Europeia?
É, ontem houve mais uma mulher a ser eleita.
É, Roberta Metsola foi ontem eleita assessora do italiano David Sassoli, que morreu prematuramente. Ora, Roberta Sassoli é de Malta. Junta-se a Ursula von der Leyen como Presidente da Comissão Europeia. Foi ontem eleita Presidente do Parlamento Europeu. Não é a primeira, mas é a mais nova de sempre. E aumentou a cota das mulheres em cargos de alta liderança, sendo que o desnível ainda é significativo. Ainda assim, a tendência é esta, é de equilibrar o que o resto já não era sem tempo. Mas há muito caminho a percorrer. Esta nomeação já estava prevista mesmo antes da morte do anterior presidente. Metsola foi eleita por maioria absoluta.
É verdade. Vamos então à lei de Murphy eleitoral, não é? Depois de tudo, o que é que mais ainda pode correr mal no voto dos eleitores em isolamento?
Ontem houve aquela falsa partida no anúncio de uma solução.
Já falámos disso aqui há
pouco. Já falámos, não, das 7.
Desde ontem, de facto. Por volta das 18, o Ministério da Administração Interna anunciou uma conferência de imprensa sobre o assunto, com a ministra Francisca van Dunen, e nessa altura toda a gente pensou, é desta que vamos ficar a saber então como é que podem votar as pessoas em isolamento.
E logo depois percebemos, não é desta.
Exatamente. Daí uma hora, portanto, a conferência de imprensa assinada das 18 para as 19, depois lá para as 19h30 já estávamos a pensar, bom, é aquele atraso habitual, não é, da praxe institucional em Portugal, e então aí veio o anúncio do para tudo, vamos cancelar a conferência de imprensa. Porquê? Porque afinal o Governo ainda não tinha recebido o célebre parecer da Procuradoria-Geral da República sobre este assunto, e cá estamos, a 4 dias do voto antecipado, a 11 dias
das eleições.
Sem saber como podem votar centenas de milhares de eleitores. Nós, de facto, se não existíssemos, já teríamos sido inventados.
É? Ainda bem que faz essa pergunta sempre com o Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães, nas manhãs 360. Se perdeu a edição de hoje, já sabe que a pode escutar à hora que lhe der mais jeito, através de podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.